Vediamo di premettere alcune osservazioni.
Para começar, farei três observações sobre o Evangelho de João. Quando lemos o Evangelho segundo João, devemos ter sempre presente que este evangelista nunca se limita a relatar os fatos na sua pura materialidade, mas sempre os relê de forma teológica, usando imagens bíblicas, fazendo referências a fatos e a textos do Antigo Testamento.
Segunda observação.
Os personagens que encontramos no Evangelho de João são indivíduos reais e concretos, mas a forma como o evangelista nos apresenta é um convite claro a ver neles figuras típicas, símbolos de uma escolha de vida. Diante de Cristo e da sua proposta, pode-se aderir ou não, ou ainda ficar indeciso. Aqui, estes personagens são os representantes de uma atitude espiritual que o evangelista quer que vejamos refletida em nós também. Ou seja, quer que digamos a nós mesmos, esteja atento, pois algo desse personagem também pode estar presente em você.
Uma terceira observação
que eu gostaria de mencionar é o lugar onde o evangelista coloca o encontro de Jesus com a mulher de Samaria. Ao fundo, veem-se duas montanhas, são Garizim e Ebal, a montanha abençoada e a montanha amaldiçoada. De fato, a algumas dezenas de metros do ponto mais alto do Monte Ebal, os arqueólogos encontraram os restos de cultos aos ídolos, pelo que este monte era tido como uma montanha amaldiçoada. Vejamos mais de perto essas duas montanhas. Vamos até Garizim, porque de lá podemos contemplar toda a planície e também ver o lugar que mais nos interessa, ou seja, o poço onde Jesus conheceu a mulher samaritana. Aqui estamos em Garizim. Em primeiro plano, atrás de mim, veem-se os restos de um edifício. É a base de uma basílica bizantina do século VI. Na passagem de hoje, vamos ouvir a mulher samaritana falar de um templo que estava em Garizim. Estava lá, tinha sido construído no tempo de Alexandre o Grande. No tempo de Jesus, já não existia, porque tinha sido destruído em 128 por João Hircano, que era sumo sacerdote do templo de Jerusalém. Ele viu nesse templo do Garizim uma competição com o templo da cidade santa, e assim que pôde, mandou destruir, mas esta montanha permaneceu sagrada. Este templo não ficava onde se vêem os restos da Basílica Bizantina, ficava em outra colina ligeiramente mais baixa. Também o ponto mais alto do Monte Garizim é o local indicado, o templo era, no entanto, claramente visível da planície. Entre estas duas montanhas, hoje como no tempo de Jesus, passava uma estrada muito importante que ligava a Judéia à Galiléia. Onde essa estrada termina, para além das duas montanhas, vê-se que há uma cidade que é muito importante hoje e que também era importante no tempo de Jesus, é a Neápolis da época romana. E agora a cidade de Sicar, que é mencionada na passagem do Evangelho de hoje. Estava situada na encruzilhada de uma das vias de comunicação mais importantes da época. Quero mostrar agora onde se encontra o poço onde Jesus encontrou a mulher samaritana. Observe que a distância entre Sicar e o poço do encontro com a samaritana é quase 1 quilômetro. E eis agora o poço, tem 35 metros de profundidade. Eu bebi essa água muitas vezes. A igreja onde hoje se encontra o poço é uma igreja ortodoxa grega, mas também coloquei uma foto de como era o poço em 1800 e pouco. Vamos ouvir como a história começa.
Sentiamo come inizia il racconto.
Jesus saiu da Judeia e voltou para a Galiléia. Era preciso que ele passasse pela Samaria. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era por volta do meio-dia.
Era circa mezzogiorno.
Jesus se trovava lungo la valle del fiume Giordano.
Jesus estava ao longo do vale do Rio Jordão, perto de Jericó. Para ir à Galiléia, não precisava passar pela Samaria. A estrada que todos percorriam estava do lado de lá, a leste do Rio Jordão, subindo para o norte. Por que é que o evangelista diz que ele tinha que passar pela Samaria? Não é uma necessidade geográfica, é outro objetivo que Jesus tem. Ele precisa encontrar uma mulher que abandonou o marido, o traiu, e viveu com outros 5 maridos, mas ela não está satisfeita, não está feliz. Ele quer conhecer esta mulher. João escreve para os cristãos que conhecem o Antigo Testamento e sabem muito bem quem é aquele esposo que foi abandonado pela sua esposa. O esposo é Deus.
Que é stato abbandonato.
Esta é a imagem mais bonita que encontramos na Bíblia. Deus é o esposo amoroso do seu povo. E este povo é uma esposa infiel. Ela o traiu. Veja como o evangelista nos introduz cada vez mais na interpretação simbólica deste episódio. O encontro tem lugar no poço. Jesus veio a Sicar, onde havia este poço. O poço tinha um significado emocional muito diferente no tempo de Jesus daquele que nós temos hoje. Pegamos água da torneira, o poço não nos faz falta, não desperta emoções ou memórias. Mas na terra pobre em água que é Israel, o poço não era apenas o lugar onde se ia para tirar água, não. Tinha outros significados. Primeiro, o poço era o lugar dos encontros. Os pastores que vinham dar de beber aos seus rebanhos encontravam-se no poço. Os comerciantes paravam no poço para apresentar as suas mercadorias e esperar que os clientes aparecessem. No poço, claro, as mulheres iam buscar água e conversar com as suas amigas. Os namorados costumavam encontrar-se no poço. Há muitos relatos na Bíblia sobre esses encontros de namorados no poço. Por exemplo, quando Abraão envia o seu servo para encontrar uma esposa para o seu filho Isaque, e esse vai ao poço, vê as moças da cidade que vêm buscar água e escolhe Rebeca. Jacó, onde ele encontrou a sua amada Raquel? Ele a encontrou também no poço. Então, o poço é o lugar onde os namorados costumavam encontrar-se. O poço na Bíblia tornou-se o símbolo da palavra de Deus, a água viva, que vem do próprio Deus.
A palavra de Deus.
O profeta Isaías diz: todos os sedentos venham para a água, a água é gratuita. Mesmo aqueles que não têm dinheiro, venham de qualquer forma para buscar a água, que é um símbolo da vida, do amor de Deus, que é um símbolo da sua palavra que dá vida. Encontraremos a samaritana que continuamente vai buscar água e nunca sacia a sede. Não é a água que finalmente a enche de vida. Jesus irá propor a ela que receba a sua água. Jesus senta-se no poço. Ele é um viajante cansado. É a única vez que os evangelistas mencionam o cansaço de Jesus. Por isso, é muito significativo esse texto. Ele veio de longe, está cansado da viagem. Tinha que encontrar essa mulher que abandonou o seu esposo. Observemos a posição de Jesus. Ele está sentado nesta fonte. Até parece que está substituindo a água daquele poço, porque ele quer que tirem e bebam a sua água.
Sentiamo adesso.
Ouçamos agora como se dá o encontro entre Jesus e esta mulher.
Giunge una donna Samaria.
Veio uma mulher da Samaria buscar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar algo para comer.
Fare provvista di cibi.
Vediamo di identificare subito.
Vamos identificar esta mulher. Ela não tem nome. Só é dito sobre ela que é uma mulher samaritana. Samaria tinha abandonado o seu Deus. Na verdade, foi Israel quem tinha abandonado o seu esposo. Mas Deus sente necessidade de amor pela sua esposa Israel. E agora vemos Jesus pedindo de beber àquela mulher. Na cultura semítica, pedir uma bebida significava pedir acolhida. Aqui está a necessidade de água e é de quem ama, que pede para ser acolhido. Os discípulos de Jesus tinham ido à cidade para comprar comida. A conclusão é que todos esses elementos nos levam cada vez mais a ler simbolicamente o texto. O encontro do Senhor que veio de longe, fez uma longa viagem ao encontro desta humanidade que se tinha afastado dele. E é Deus que vem para buscar de volta a esposa infiel. E agora o diálogo entra em seu núcleo central. Há uma água que nunca sacia a sede, aquela que a mulher veio buscar ao poço. E há uma água que sacia, que dá vida, que não morre, aquela que Jesus oferece. Vamos ouvi-lo.
Allora, la donna samaritana.
A samaritana disse a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher disse: Senhor, não tens sequer um balde, e o poço é fundo. De onde tens essa água viva?
E il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque?
Serás maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual bebeu ele mesmo, como também seus filhos e seus animais? Jesus respondeu: todo o que beber desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu darei, nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher disse então a Jesus: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirar água outras vezes.
Porque eu não abbia più sete. E non continui a venire qui ad attingere acqua.
In tutte le culture.
Em todas as culturas, a água é o símbolo da vida. Ir buscar água é procurar uma resposta a todas as necessidades da vida que nós temos. Tiramos água de muitos poços materiais. Eles dão água, mas é uma água que nunca satisfaz plenamente. Fazemos boas férias, mas depois temos sede de outras férias. Fazemos uma bonita festa com os amigos, voltamos felizes, mas depois, imediatamente, queremos outras festas e ficamos com sede. A água material sacia a sede durante algumas horas, mas depois a sede volta e se faz necessário ir a outros poços. O que é que esses poços materiais oferecem, que para muitas pessoas são o único propósito de suas vidas? Eles dão muitas coisas bonitas, úteis, agradáveis, até mesmo necessárias para a vida biológica, mas esteja ciente de que nunca saciam plenamente. O homem está sempre à procura de novos poços, novas emoções, novas experiências. Não pode contentar-se com o dinheiro, com uma migalha de prazer, porque tem um coração demasiado grande e é inútil tentar enchê-lo com coisas materiais. A profissão, os relacionamentos, a sexualidade dão bastante alegria, mas são alegrias passageiras. Quando as suas forças faltam, quando os seus entes queridos se vão, se a busca dessas coisas era o absoluto que pretendia, você acaba por concluir que a vida, então, não tem sentido. Se você apostou toda a sua vida na carreira, alcançou o sucesso, tenha cuidado, é um poço que seca a certa altura. Quando você se aposenta, já ninguém mais te telefona e o poço seca. As esperanças a curto prazo das nossas vidas, mais cedo ou mais tarde, dão lugar à falta de significado e até mesmo ao desespero. Esta é a sede que a mulher samaritana tem. Jesus tinha-lhe pedido de beber, mas agora ele a faz perceber que é ela que tem sede. Uma sede da qual ela pode nem sequer estar consciente. Na verdade, ela não tem consciência, porque pensa que consegue satisfazer essa sede com água material. E Jesus, de fato, diz a ela, existe uma água que só se pode receber como dom. A água material, você vai e pega no poço. Mas a outra água que realmente satisfaz plenamente a sua necessidade de vida, só se pode receber como dom de Deus, só se você conhecer a Deus.
E se tu soubesse, diz Jesus à samaritana.
Se você soubesse, diz Jesus à mulher samaritana, quem é que te diz para você dar de beber, você lhe pediria esta água e ele lhe daria água viva, que jorra para a vida do eterno, não para a vida biológica apenas. Eis a água que Jesus oferece como um presente, o seu Santo Espírito, a vida divina que ele trouxe ao mundo.
Jesus vuole far comprendere alla samaritana.
E agora Jesus quer fazer a mulher samaritana compreender que se ela quer saciar a sua sede, a sua necessidade de vida, deve voltar ao marido de quem se afastou. Vamos ouvi-lo.
Le dice, va a chiamare tuo marito.
Jesus lhe disse, vai chamar teu marido e volta aqui. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Ao que Jesus retrucou, disseste bem que não tens marido. De fato, tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisto falaste a verdade.
Questo hai detto il vero.
Ma nel discorso teologico.
Precisamos ler todo o texto na ótica do discurso teológico que o Evangelho está propondo. 5 maridos são muitos, e faz sentido para a samaritana, porque o esposo é Deus, e a mulher samaritana que abandonou Deus, o esposo, e se juntou a outros maridos, é o povo que se afastou do seu Deus. Samaria, de fato, era o lugar da infidelidade. E o número 5 também tem o seu significado. No segundo livro dos Reis, no capítulo 17, é narrada a destruição da Samaria, conquistada pelos assírios, que deportaram o povo samaritano e trouxeram ali no território 5 povos que chegaram com os seus deuses e os samaritanos também começaram a adorar esses deuses e a ter também o Senhor que eles tinham. Aqui está a infidelidade representada por esta mulher samaritana. E reparem como Jesus fala a esta mulher. Ele não emprega uma linguagem ameaçadora, conforme os profetas que repreendiam o povo pela sua infidelidade, não. Jesus dirige-se gentilmente à mulher, convidando-a a aceitar o seu marido de volta. Jesus está falando para nós hoje. Nós somos esta mulher infiel e ele quer que compreendamos a razão de todas as nossas insatisfações. Ele nos diz, você não será feliz enquanto não tiver o único esposo que é o Senhor Deus. Todos os homens têm deuses. Não existe o ateísmo. Há sempre alguém ou algo a quem as pessoas entregam as suas vidas, convencidas de que serão felizes. Este cônjuge, este Deus, às vezes pode ser a conta bancária. Perguntemos-nos então hoje, no tempo da quaresma, um tempo, portanto, para repensar a vida, quem é o nosso Deus? É o esposo verdadeiro ou estamos amasiados com algum ídolo?
E adesso, Jesus respondendo a uma
pergunta. E agora Jesus respondendo a uma pergunta da samaritana introduz o tema de novo do único culto que o Pai espera de toda a humanidade. Vamos ouvi-lo.
L'umanità intera. Sentiamo.
Gli replica la donna.
A mulher lhe disse: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram sobre esta montanha, mas vós dizeis que em Jerusalém está o lugar em que se deve adorar. Jesus lhe respondeu: Mulher, acredita-me, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que virá o Messias, isto é, o Cristo. Quando ele vier, nos fará conhecer todas as coisas. Jesus lhe disse: Sou eu que estou falando contigo.
Sono io che parlo con te.
La donna pone a Gesù l'alternativa fra due templi.
A mulher apresentou a Jesus a alternativa entre os dois templos, o de Garizim, aquele de Jerusalém. O templo de Garizim já não existia, mas o culto a Deus em Garizim continuou, assim como no templo em Jerusalém. E Jesus esclarece imediatamente: a adoração de Deus em Garizim é idólatra. Aquela em Jerusalém é legítima, é segundo o Antigo Testamento. Mas acredita em mim, mulher, chegou a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E aqui Deus muda o seu nome. Já não é mais o Deus da lei do Antigo Testamento, que se pensava impor separações e discriminações entre puro e impuro, bom e mal, filhos de Abraão e pagãos. Não, está chegando o momento em que Deus será adorado no novo templo. E esse Deus é o Pai. E o Pai não faz distinção nem discriminação entre os seus filhos. E este culto será em espírito e verdade. O que isso significa? O Espírito é aquela água viva que Jesus trouxe como dom à humanidade. O seu Espírito, isto é, a vida divina, a vida do Pai do céu, que é dada a cada homem. E este Espírito conduz à verdadeira adoração, isto é, ao envolvimento na vida de amor por cada ser humano, que é o amor que o próprio Pai tem. Este culto, este envolvimento no amor, é o único culto que o Pai do céu espera de nós. Este é o verdadeiro culto, aquele que nos torna verdadeiros homens, porque se não recebermos esse Espírito, ainda não somos verdadeiros homens em espírito e verdade. E a mulher, a partir desse ponto, não fala mais. As últimas palavras são de Jesus. Ela deixa agora Jesus e vai para o povoado porque encontrou o esposo e tem de tirar da sua infeliz condição aqueles que continuam a ter outros maridos que não são o Senhor Deus. Ela compreendeu onde buscar a água que sacia sua sede. A mulher abandona o seu jarro, já não precisa mais dele, já não tira aquela água da qual esperava receber toda a alegria da vida, não. Agora ela descobriu uma nova água, o dom de Deus. E de fato, aquele jarro permanece ali, vazio, abandonado, pois vazios eram os jarros de Caná, que representavam a religião das purificações, a antiga relação com Deus. A mulher descobriu um novo relacionamento com Deus, que não é de um mestre, de um legislador, mas de um esposo, por quem toda a humanidade se deve sentir incondicionalmente amada. E o que é que a mulher faz agora? Ela faz a descoberta de onde vem a alegria, o sentido da vida, e tornou-se uma apóstola. ela não pode guardar para si esta alegria. Então, vai anunciar a todas as pessoas que conhecem este novo relacionamento de amor com Deus.
De amor com o Senhor.